Eu sou o Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy, ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de 6 meses, levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí, dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Nesse episódio, a gente conversa com Rodrigo Guedin, criador do Manual do Usuário e que nos brindou com vários insights bem legais sobre esse tal universo de newsletters e a tal economia por trás delas. Vamos nessa? Mas então vamos lá, vamos começar falando da sua relação com newsletters. Quando é que você se interessou pelo formato? Até um pouco antes desse boom de newsletters agora. Quando é que você se interessou pelo formato de newsletters, tanto como leitor como produtor?
É engraçado, porque faz muito tempo que eu mexo com newsletters e parece que nos últimos anos acho que ficou mais forte, mas houve um tempo em que todo ano surgia a pauta do renascimento da newsletter, como se fosse algo assim muito novo ou que estivesse em desuso, embora, acho eu, sempre foi algo muito presente, assim, em todo, qualquer pessoa que tivesse um site, que tivesse um mínimo de interesse em manter contato com a audiência, estava por dentro de newsletters. Mas assim, eu acho que, putz, é difícil precisar assim, mas seguramente antes de 2010 já acompanhava algumas newsletters, não vou saber dizer, é uma coisa que muda muito com o tempo, né? Mas que eu escrevo newsletter, assim, acho que foi por essa época, 2010, 2011, e a princípio era para mim uma maneira de manter contato com pessoas que gostavam, que me liam e gostavam do que eu escrevia. Nessa época, assim, foi um momento de alguma transição, alguma turbulência profissional, de trocar de site onde eu escrevia, e a newsletter eu acabei encarando, assim, num primeiro momento, como esse meio de contato permanente. Num momento de muita transição, era uma coisa que eu tinha certeza de que eu conseguiria alcançar as pessoas que gostavam de me ler. Então foi por aí.
Você se lembra qual foi a primeira que você produziu?
Putz, não. Assim, eu, tipo, pra alguns, eu acho que teve um tempo ali, 2009, mais ou menos, em que eu respondia pela newsletter do MailBeat. Eu fui colaborador por um tempo deles lá. Mas era uma newsletter deles, né? Agora a minha mesmo, assim, essa que eu montei para manter contato com os meus leitores, é uma coisa assim, provavelmente era no Tiny Letter ou no MailChimp, é uma coisa bem rudimentar, mas funcionava, né?
O que que te interessou no formato? O formato newsletter de... Isso está relacionado com um certo ressurgimento do e-mail e até um pouco... decadência das mídias sociais? Você acha que esse boom de newsletter que a gente vê hoje dá pra gente relacionar dessa forma?
Hoje eu acho que sim. Assim, pra mim, newsletter tem duas características, duas vantagens que são imbatíveis. A primeira é que você tem acesso a um espaço, um ambiente do leitor, da leitora, que é muito presente na rotina. Claro, é difícil falar por todos, mas pelo menos pra mim, assim, o e-mail é uma coisa muito constante, muito presente. Eu adoro e-mail, então isso, acho que por si só já é um fator que pesa muito nessa decisão, nesse trabalho de manter newsletters. Então tem esse fator. E o outro é esse, que é mais recente, embora na época ali já fosse algo, uma preocupação ainda que um pouco abstrata, mas é essa coisa da newsletter não depender de um intermediário, e de um intermediário que ao longo dos anos a gente constatou que não é confiável. Muita gente construiu bases de seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram, e no fim das contas se viu meio que refém da plataforma, tendo que pagar para alcançar as pessoas que manifestaram ali, deram um clique, uma curtida, ou seguiu, tendo que pagar para alcançar essas pessoas. Né? Se você não paga em qualquer dessas plataformas, você atinge uma quantidade mínima ali das pessoas que te seguem. E isso no e-mail, claro, o e-mail tem outros desafios ali, outros obstáculos. Tem o filtro de spam, tem no Gmail tem a aba de promoções, que é uma grande vilã. Mas mesmo com tudo isso, o e-mail te dá uma garantia maior de que você vai efetivamente chegar às pessoas que, né, manifestaram ali, que se inscreveram na sua newsletter. Então tem essas duas coisas, acho que é um meio mais íntimo, mais próximo de quem te lê, e é um caminho mais livre de obstáculos, diferentemente das redes sociais. E também tem o fator de o e-mail ser algo que eu gosto muito para várias coisas, e incluindo newsletters.
É. Então, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar da newsletter do manual, né? O que veio antes? Veio o site antes e depois a newsletter?
O que veio primeiro foi o podcast. O manual do usuário surgiu quando eu trabalhava no Gizmodo. E então era, sei lá, um projeto paralelo, assim. Aí quando tomei a decisão de sair do Gizmodo, de montar um site, eu aproveitei ali que já tinha domínio, já tinha um nome para montar o site em torno desse podcast. Mas a newsletter foi algo que nasceu provavelmente junto com o site. É um negócio assim que naquela época, isso foi em 2013, a ideia de newsletter, embora não fosse tão popular quanto viria a ser dali uns anos, mas já era algo que estava no meu radar e que eu julgava importante para, como um canal de distribuição para um novo site, mais ainda, né? Então, eu lembro muito bem assim, que o primeiro layout do manual do usuário tinha no topo assim, botões de redes sociais, mas tinha um botão de newsletter também, porque, né, é importante. E tá desde então, é uma parte muito importante até hoje do site. E de muitas formas, assim, eu considero ela não como... É um canal de distribuição para o site, sim, mas também é um produto à parte, assim, independente. Então, a newsletter não é só um despejo de links de coisas que foram publicadas no site. Tem muitas coisas que eu produzo pensando na newsletter. Essas coisas acabam sendo republicadas no site, mas o foco ou, sei lá, o palco principal desse conteúdo é a newsletter.
Pois é, queria pegar carona nisso, então. Você vê diferença na produção de conteúdo para newsletter e para o site, do seu caso, né? Eu tinha uma pergunta aqui que era o seguinte: no caso do o manual, existe o site e vem uma newsletter a tirar colo. Mas hoje, muita gente produz só para newsletter pensando no formato. Você faz as duas coisas, então, né? Como é que é essa diferença? Como é que você trabalha as pautas? Como é que você... E se tem algum tipo de diferença na própria linguagem, na própria comunicação, você colocar algum texto no site e você colocar um texto para newsletter?
Olha, eu acho que a newsletter exige alguns cuidados ou algumas adaptações assim que a web, né, onde o site é publicado... Não existem essas limitações na web. O e-mail, né, se a gente for falar na parte técnica, é como se fosse um site que parou no tempo. É um navegador que tem regras próprias que são arcaicas, então você tem que ter muito cuidado, porque a web, né, os navegadores web hoje são muito avançados, tem muitos recursos, você consegue fazer loucuras ali num site. Mas o e-mail não, o e-mail ele é limitado. Por exemplo, não roda JavaScript, que é uma parte muito importante na web hoje. Então, você tem que ter esses cuidados na hora de produzir uma newsletter. Existe o Gmail, eu odeio o Google, mas não é por isso que eu estou pegando no pé, porque o Gmail tem algumas características meio chatas. Mas o Gmail corta a sua mensagem se o código tiver um tamanho X a mais. Então, tem todos esses cuidados que eu acho que... Talvez não seja algo que muita gente pensa, mas que no fim acaba impactando o produto. Em termos de linguagem, eu não vejo muita diferença, não, para ser bem sincero. O manual, ele, eu acho que talvez por uma característica do manual mesmo, de ter um tom opinativo, de ser algo muito autoral, todos os conteúdos que são ali têm assinatura, daí eu não fico muito... né? Escrever naquele tom mais institucional, assim. E eu acho que essa distinção é mais comum em jornais, né? Você tem lá a matéria, a reportagem, aí tem a newsletter que é assinada por um editor, ele escreve num tom mais em primeira pessoa e tal, mas no manual, a linguagem, quem acompanha o site e a newsletter deve saber, deve ter constatado já que é basicamente a mesma coisa. O que eu levo em conta na hora de produzir uma newsletter é pensar muito no tempo de quem lê. Então, eu evito fazer uma newsletter muito longa, porque, sei lá, acho que o e-mail, embora seja uma coisa muito focada, né? A pessoa abre uma mensagem e está lendo o e-mail, acho que não é um espaço muito convidativo assim, para leituras longas. Daí eu acabo tentando limitar, fazendo uma conta, um cálculo ali de 5 minutos por mensagem no máximo, né? Acho que esse é um cuidado que eu sempre tenho. E que no site não. No site tem matéria lá que você fica meia hora lendo e tudo bem. Mas no e-mail tem esse cuidado com o tempo do leitor, da leitora. E também... eu acho que não é nem assim, conteúdos densos, mas um conteúdo que seja mais breve, mais talvez leve, né? Embora, assim, a newsletter do Manuel, ela é semanal, mas ela tem 3 edições por semana. Acho que a coisa mais densa que tem é a edição da sexta-feira, que vai uma coluna de opinião. Essa coluna, ela tem, sei lá, 500, 600 palavras, coisa que você lê em 3 minutos. Mas as demais, elas são muito ágeis, de links, coisas que você passa o olho em 1 minuto e vai clicando nas coisas que você acha interessante. Mas é esse cuidado, assim. Não tem diferença de tom entre site e newsletter, mas tem um cuidado na newsletter, um cuidado maior com o formato.
Vou emendar 2 perguntas aqui. Sobre público. Como é que você... Quem é o seu público hoje? Né? Quem é o seu leitor? Se ele mudou ao longo do tempo que você tem produzido o manual e a newsletter do manual? E se produzindo, agora especificamente, a newsletter do manual... Você se sente mais próximo do público do que se você estivesse escrevendo uma notícia para o site?
Vamos lá. Público do manual. Por ser uma publicação autoral e muito identificada comigo, eu vejo que o público é quase um reflexo meu. Então, todo ano, começo de ano, eu faço uma pesquisa demográfica. E é engraçado que assim, os resultados são muito parecidos com as minhas respostas. Público-alvo, com a idade média, sei lá, 30 e poucos anos, igual eu. Né, profissões, ou enfim. Eu penso muito nisso, para quem eu estou escrevendo, mas em todas as... E claro, tem uma variedade, né? A gente está falando aqui em médias ou na maioria, mas é um público assim, que curte tecnologia, mas que não fica naquela... parte mais superficial de produto e tal. É um público que vê um pouco além, assim, encara e se preocupa com as implicações sociais, com questões mercadológicas, enfim, com todo o contexto em torno da tecnologia, que tecnologia é o mote, a área de atuação do manual do usuário. É para esse público que eu escrevo. E assim, uma coisa que me guia muito no editorial do site... É escrever, é abordar coisas que eu gosto. Eu sei que isso é meio anacrônico, né? Hoje em dia tudo é pautado por algoritmo, por Google Trends e tudo mais. Mas acaba, justamente por isso, acaba sendo um diferencial, assim. Ter essa curadoria, esse toque pessoal muito característico e muito bem identificado acaba sendo um diferencial. Você vai ter que me lembrar a segunda pergunta que eu esqueci.
A segunda pergunta era sobre a proximidade. Se você se sente mais próximo do leitor quando você está produzindo a newsletter especificamente.
Eu acho que sim. Acho que existe essa proximidade. Mesmo para uma newsletter que é mais difusa, que tem um público maior como a do manual, o fato de você saber que vai chegar na caixa de entrada da pessoa e que só as pessoas que estão inscritas, além dos encaminhamentos, mas a princípio só as pessoas que são inscritas vão te ler, dá um pouco esse tom, assim. Eu tenho uma newsletter pessoal que é meio público de vez em nunca, lá eu sinto mais isso, porque é né, os assuntos assim, que eu abordo são de cunho mais íntimo, mais intimista, então tem esse peso maior. Mas mesmo na do manual existe, até assim, pela característica, né, pelo formato do newsletter, é como... E muitos leitores, muitos não, mas vez ou outra algum leitor comenta ou responde dizendo que sente como se estivesse lendo um amigo contando uma novidade de tecnologia ou qualquer coisa. Então existe esse vínculo. É, eu acho que ele é mais forte para quem lê, mas para mim também acaba fazendo uma diferença. E a newsletter tem alguns mecanismos de feedback assim, que reforçam essa aura intimista, taxa de abertura, quantos cliques teve. Na do manual eu coloco uns botões no final para que o leitor avalie se ele curtiu, se ele não curtiu. E aí essa pessoa pode, depois de clicar, deixar uma mensagem se quiser. Isso é muito legal. Muitas vezes eu recebo uns feedbacks assim que não tinha pensado nisso, né? Então é uma pena que morre ali porque é anônimo. Poderia virar uma conversa. Mas também tem as pessoas que respondem diretamente às mensagens. E eu noto que muita gente talvez não saiba disso, mas uma newsletter você pode responder como se fosse um e-mail. E o autor vai receber essa resposta e pode te responder de volta. E eu gosto muito quando acontece isso, porque aí existe a possibilidade de continuar a conversa. Alguns leitores fazem isso, eu gosto muito sempre que acontece.
Legal. Quanto tempo você dedica semanalmente para a produção da newsletter? No seu caso, das newsletters, né? São várias edições.
Olha,
o ponto que eu tô querendo chegar com isso, para mostrar que isso é um trampo. É um trabalho. Né?
Então, de fato, leva muito tempo, mas eu não sei, tem dificuldade em mensurar, porque é um trabalho muito pulverizado. Vou ter que passar pelas três newsletters, pelas três edições semanais. A da terça-feira é muito simples. A gente tem um espaço no site que se chama Órbita, que é como se fosse um fórum das antigas. Ou seja, é um lugar onde os leitores produzem o conteúdo. Eu sou só um participante ali. Então essa newsletter da terça-feira é uma curadoria que eu faço das 20 melhores conversas, dos 20 melhores links que eu li ao longo da semana nesse Órbita. Tranquilinha essa de fazer. Na segunda-feira à noite, fim da tarde, eu sento, abro lá a lista das conversas da semana, pinço as 20, que eu já li todas, mas as 20 que me chamaram mais atenção, monto o template e programo para terça de manhã. Uma hora no máximo para fazer isso. A de sexta-feira, ela tem a coluna de opinião, esse dá mais trabalho e é muito variável. Tem semanas em que o assunto tá muito óbvio, tá muito quente, e é sobre isso que eu vou escrever, então eu já li bastante, eu sento e escrevo. Tem semanas em que não aconteceu nada, então tem que, né, tirar da pedra ali algum assunto, e às vezes demora. E além disso tem um resumo do que aconteceu no site, todos os links das notinhas, dos conteúdos que foram publicados. Essa é a da sexta, essa dá mais trabalho, geralmente eu fecho na quinta tarde. Não sei, se fosse colocar um tempo, sei lá, umas 3, 4 horas, somando tudo, né? E aí tem a do sábado, que a do sábado é uma curadoria de links aleatórios, assim. São 5 links de curiosidades, 5 links de aplicativos ou sites legais. É só isso, na verdade. Mas essa eu vou... Como é que eu monto essa? Ao longo da semana eu vou lendo, encontrando, topando com essas coisas e vou salvando no Instapaper, numa pasta lá, para a newsletter de sábado. Aí na sexta tarde eu abro essa pasta no Instapaper e vou pensando ali, revendo as coisas que eu salvei e pensando as que me parecem mais legais. Então essa é muito difícil de estimar, porque é uma coisa, putz, às vezes eu, sei lá, tô esperando passar o café, abro o celular, vejo uma coisa legal, opa, eu já salvo isso no Instapaper. Então é uma coisa que vai acontecendo, vai sendo realmente montada ao longo da semana. E aí na sexta eu faço eu sento e vejo o que vale a pena entrar.
Legal. Sobre crescimento, como é que você está vendo esse crescimento das newsletters, desse mercado de newsletters? Todo mundo resolveu produzir newsletter da pandemia para cá, né? E foram surgindo iniciativas, várias iniciativas e tal. Não vou falar de plataforma ainda não, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E aí eu queria se relacionar com a sua também. Como é que você vê o crescimento das newsletters e falar um pouco do crescimento da newsletter do manual também?
Olha, eu acho ótimo. newsletter é um formato muito mais saudável, tanto para quem produz quanto para quem consome. E para quem produz, principalmente, é um negócio muito mais seguro. Você não corre o risco de algum dia o Facebook, sei lá, cancelar sua página ou passar uma rasteira, que é coisa que, que o Facebook sempre faz, né? Cortar seu alcance ou falar que o futuro é vídeo e no ano que vem não é mais vídeo. Então, a newsletter você tem um controle, se não absoluto, mas um controle muito grande do que acontece, da relação que você tem com os leitores. E sem falar que, repetindo aqui, eu gosto muito de e-mail. Então, quanto mais gente escrevendo e-mail, de mim tem todo o apoio. Acho ótimo esse boom de newsletters aí. O crescimento da newsletter do manual é muito orgânico. Eu nunca investi assim, em publicidade paga. E é gradual. Assim, nunca teve um salto muito grande. Hoje ela tem, acho que uns 6.600 inscritos. E é um número que eu... Aí é um problema muito grande também. Talvez o maior problema, que eu não sei desse número o que existe ali de e-mails inativos, de... Eu não sei, eu uso um sistema chamado Sandy, que é auto-instalável, você instala no seu servidor e você controla tudo, incluindo os e-mails, os cadastros errados, os cadastros de spam e tal. Eu faço eu tenho muito cuidado com isso. Tento ser muito diligente para manter a base de e-mails limpa. Mas, né? Tem coisas muito óbvias. Sei lá, quando tem algum robô da Rússia que está cadastrando dezenas de e-mails lá, é muito fácil entrar no firewall e bloquear e apagar as newsletters que. Os e-mails cadastrados por ela. Mas tem coisas que são mais sutis e às vezes passam. Então, tem 6.600 inscritos. Sim, mas quantos que abrem, né? Ao longo do último ano eu notei uma queda gradual assim, na taxa de abertura. Então talvez seja reflexo disso, de cadastros fantasmas, que eu não sei por que existem, mas que acabam se inscrevendo na newsletter e não abre nunca a mensagem. Então isso derruba a sua taxa de abertura. E um problema extra é que eu tenho muito cuidado com privacidade. Então, faz muitos anos que eu monitoro essa taxa de abertura, mas eu não monitoro quem abre. A maioria das ferramentas, dos serviços de newsletters te dá essa informação, né? Fulano abriu tantas vezes, clicou nesse link. Na newsletter do manual, eu nunca coletei esse tipo de dado, porque não me interessa, assim. Não quero saber que o fulano abriu 30 vezes no mesmo e-mail. Só que tem essa contrapartida, que aí eu não consigo detectar essas contas ruins, né? Recentemente eu avisei os inscritos, quem lê a newsletter do manual, que eu vou fazer um período de 3 meses coletando esses dados para implementar uma limpeza, tentar fazer uma limpeza na base. Então acho que esse é um problema, mas ao mesmo tempo é algo que afete tanto, porque hoje disparar e-mail é barato. Né? Desde que esses e-mails não estejam sendo classificados como spam, que isso pode prejudicar a entrega para quem é um ser humano, uma pessoa legítima que se inscreveu na sua newsletter, não tem muito problema disparar um excesso de mensagens. É só essa questão de manter a base limpa. Mas eu acho preferível esse crescimento orgânico e gradual do que... Claro, gostaria que mais gente me lesse. Mas a que custo, né? Então, eu estou muito satisfeito assim, com a condução da newsletter e com os resultados que tenho obtido. 6.600 leitores, inscritos, muita coisa. Ainda que tenha, sei lá, 20, 30% de e-mails podres nesse e-mail, nessa base, para mim está ótimo. Ter lá 4 mil pessoas recebendo minhas mensagens toda semana, maravilha.
Excelente, excelente. Bom, vamos falar do diretório de newsletters?
Vamos.
Como é que surgiu essa ideia? Como é que você implementou? E como é que foi a adesão? Conta pra gente.
A ideia surgiu numa das várias vezes em que eu estava numa rede social, provavelmente no Twitter, antes de eu abandonar o Twitter, em que alguém perguntou, pediu, que newsletter legal vocês seguem para eu seguir também. Tipo, direto aparecia quando eu estava no Twitter. E numa dessas eu parei e me perguntei, mas por que não existe um lugar que catalogue e que facilite essa busca por newsletters? E aí, numa dessas, né, quando eu pensei isso, me ocorreu a ideia, por que não fazer? Não deve ser difícil. E, de fato, tecnicamente é uma coisa muito simples. Eu comecei a montar esse diretório com as newsletters que eu mesmo seguia. E logo de início eu fiz um recorte de que teria só newsletters brasileiras e que tivesse pelo menos uma parte gratuita. Que assim, né? Acho que se a gente fosse expandir para tudo, ficaria menos acessível, porque pouca gente lê inglês ou outros idiomas no Brasil. E dois, ficaria um diretório gigantesco, né? Se tentar catalogar todos os newsletters do mundo, que sejam só as brasileiras em português e as em inglês, já seria um negócio gigantesco. Mas eu montei isso com as que eu seguia, que eu conhecia mais ou menos, ainda que não seguisse, e coloquei no ar e criei alguns critérios ali para também, né, evitar que alguém criou uma newsletter hoje, ela já entre e aí essa pessoa nunca mais publique nada. E foi crescendo, acho que teve uma boa recepção, essa boa recepção prova que havia uma demanda por algo do tipo. Hoje ela está com, sei lá, mais de 200 newsletters cadastradas. A princípio eu fiz, assim, é uma coisa, eu não sou programador nem nada, né? Então a primeira versão do diretório era no Airtable, era uma planilha do Airtable que eu incorporava numa página do manual do usuário e boa, funcionava assim. Só que é uma solução que nunca me agradou, porque o site do manual eu fico lá escovando bit para tirar 1 kilobyte e deixar ali mais rápido, aí bota um troço do Airtable e fica uma coisa super pesada. E então no final de 2022, começo de 2023, eu testei uma solução que era uma biblioteca de JavaScript que monta tabelas HTML com alguns recursos de usabilidade, de filtragem e tal. E aí eu migrei do Airtable para essa solução. Assim, ela tem limitações, claro, é um HTML puro com um pouquinho de JavaScript, mas carrega instantaneamente, tem um filtro também que é instantâneo, e tá lá, funciona. Assim, acho que tem uma repercussão boa ainda hoje, embora eu peque muito em distribuição, em divulgação. É algo que eu... É uma falha, um ponto fraco que já está mapeado e que eu tenho... Já iniciei um trabalho para melhorar isso. Então, além da planilha, da tabela no site, eu tenho uma planilha com mais dados e em algum momento eu pretendo usar essa planilha para fazer uma divulgação rotativa, assim, das newsletters do diretório e do próprio diretório também.
Legal. Bom, agora vamos entrar nos assuntos mais espinhosos. Deixei mais para o final aqui. O primeiro nem é tão espinhoso assim, que é sobre monetização. Existem várias maneiras de monetizar uma newsletter. Cada pessoa utiliza ou não. Queria que você falasse sobre isso. Primeiro, como é que você vê as maneiras de monetizar uma newsletter e como que você monetiza a sua, se é que monetiza? No seu caso, eu sei que monetiza, né?
Olha, eu acho que faz parte, né? Se tem quem pague, por que não? Eu não sei se tem espaço, assim. É uma coisa que extrapola a newsletter. Qual é o modelo mais comum que a gente vê? Na verdade, são dois, né? É a inserção de publicidade ali, um banner, um bloco falando de um anunciante. E o pagamento direto. O leitor, quem lê, paga uma mensalidade para aquela newsletter. Acho que o de publicidade é escalável, mas é muito mais difícil você prospectar anunciante, né, demonstrar o valor de sua newsletter e tudo mais. Então acaba que o modelo de assinatura, pelo menos, não sei se é uma percepção enviesada, mas das newsletters que eu leio, me parece ser o mais popular. Não sei se tem espaço para todos, o manual do usuário também usa essa forma de financiamento, embora a newsletter seja aberta, o site, o conteúdo todo é aberto, não tem nada atrás de paywall, é uma assinatura meio para quem quer apoiar mesmo, não tem nenhum benefício em termos de conteúdo. Mas é uma coisa que está saturada, assim, até Netflix, está todo mundo meio que não tem mais quem pague, né? É
Você
tanta
acha que está
coisa.
saturado? Você acha que não tem espaço para um crescimento aí?
Putz, eu acho que individualmente uma ou outra newsletter vai conseguir se lançar hoje ou abrir hoje um programa de assinatura e se dar muito bem. Mas como um todo está saturado. É, nossa, está muito saturado. Todo mundo que vive de assinatura, assim, na média, né? Todo mundo que eu digo, a maioria das empresas, das pessoas que vivem de assinatura estão num platô e para piorar, tem, né? As pessoas estão ganhando menos, as coisas estão mais caras e na hora de cortar, é esse tipo de gasto que vai pro corte primeiro. Eu não vou pagar a newsletter ou vou comprar 1 quilo de arroz aqui, né? Não tem nem o que pensar. Então, existe esse desafio, assim.
Você acha possível que um produtor de newsletter brasileiro, brasileiro, né? Vamos falar do Brasil, viva de newsletter no futuro?
Tá, acho que sim. Não, não, eu ia dizer, não quero desestimular ninguém. É difícil, mas é possível. Eu acho que não dá para. Talvez seja uma aposta muito arriscada colocar todos os ovos numa cesta ou apostar só num modelo de negócio, né? Tipo, minha newsletter vai ter só assinatura e vai explodir essa assinatura, eu vou viver disso. Se você for alguém já famoso, talvez funcione. Ou alguém escreva muito bem, excepcionalmente bem, talvez. Mas buscar várias frentes de geração de receita talvez seja um caminho mais promissor, assim.
Você tem algum tipo de percepção de quem são os produtores de newsletter hoje no Brasil?
Putz, não sei dizer não. É, me parece que é uma coisa muito heterogênea, assim. Tem, né, você tem de jornalão até a galera que, sei lá, escreve fanfic, todo mundo tentando se lançar, assim. E desconheço alguma pesquisa ou qualquer coisa mais estruturada que dê um retrato, um raio-x desse mercado.
Bom, agora vamos entrar naquele assunto que talvez seja sim o mais espinhoso, que é plataformas, né? Bom, não tem como a gente falar de newsletter hoje sem falar do Substack, né? Entretanto, o Substack está sob críticas, né? Você mesmo fez um texto, né, que publicou no manual, falando de todos os problemas envolvendo a gestão do Substack, postura deles e tal. Só que o Substack é responsável pelo grande boom de newsletters, talvez de um ano para cá, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê se é que existe uma guerra de plataformas de newsletter? Dá para a gente usar isso? Existe uma guerra de plataformas de newsletter? Ou o Substack dominou e não tem um concorrente para ele?
A essa altura, eu acho que dá para dizer que eles, né, são meio que quem sobrou, assim. Acho que houve esse boom meio relacionado com a pandemia, então teve o Substack, teve o Revue, nem sei se é assim que se pronuncia, que o Twitter acabou comprando, e depois, né, com o Elon Musk desativou, Behive, surgiram algumas plataformas assim, mas o Substack meio que se impôs. Eles tem um produto bom, isso é inegável. Tem uma proposta interessante para quem escreve. O Substack ele cresceu muito por quê? Porque é a única plataforma totalmente gratuita. Você não tira um centavo do bolso. Não importa quantas mensagens você mande, não importa para quantas pessoas você mande, é tudo de graça, absolutamente de graça. Embora hoje disparar e-mail seja um negócio muito barato, não é de graça. Então, a minha crítica, assim, não é nem uma crítica, é mais uma preocupação. Porque é de graça, aproveite. Enquanto o Substack estiver deixando as pessoas tirarem a base de inscritos de lá, manda ver, né? Usa, queima lá o dinheiro de investidor que está enterrado naquele troço enquanto existe. Mas a minha preocupação é aí quando acabar essa grana. Porque o Substack não é um negócio sustentável. Agora no começo de. Há poucos dias, né? A gente está gravando assim em maio de 2023, mas eles abriram uma espécie de, não sei se vaquinha, mas um investimento coletivo, um investimento meio que no varejo. Qualquer pessoa com US$ 100 poderia investir no Substack. E para isso eles abriram os números deles, os caras perdem muito dinheiro. É coisa de milhões assim por ano. Do que a gente sabe, né? Porque 2022, por qualquer motivo, eles não divulgaram. Então a sangria deve ter sido ainda maior. E a minha preocupação é, tá, e quando essa farra acabar, o que vai acontecer? Porque assim, o estrago, a gente já viu em outras situações, é feio. Mesmo quando as coisas estão muito bem para a empresa. Se a gente pensar no Facebook, por exemplo, Meta, sei lá. É uma empresa que abriu capital ali no começo dos anos 2010, encontrou um modelo de negócio que é uma galinha dos ovos de ouro, e mesmo assim, eles, talvez, ou talvez justamente por isso, né, eles espremeram ali distribuição e, enfim, espremeram quem confiou na plataforma para tirar mais dinheiro. Você só conseguiria conversar, alcançar as pessoas que te seguem, se você pagasse anúncio. O alcance orgânico é uma piada no Facebook, não, sei lá quem ainda publica naquilo, porque, né, não faz sentido. Então, o que vai acontecer quando o Substack chegar nesse ponto? De qualquer forma, seja faturando muito, seja, né, sem dinheiro. Ele vai começar a cobrar para você exportar seus inscritos? Ele vai, sei lá, criar barreiras para que você começar a cobrar para que você consiga mandar um e-mail para todos os seus inscritos? Eu não sei. Talvez eu esteja fazendo um juízo de valor muito negativo, mas é que essa história a gente já viu se repetir muitas vezes. É a história padrão do Vale do Silício, né? Você tem um produto disruptivo e essa disrupção geralmente, como ela se constrói? Investidor colocando muita grana ali e sustentando um negócio que não consegue ficar de pé por conta própria. E aí na hora que esse dinheiro seca, ou na hora que esse investidor que financiou esse crescimento artificial cobra o retorno, quem paga a conta é quem está usando. Então a minha preocupação é muito nisso, sabe? Porque assim, até agora, essa história não chegou ao final ainda, mas o roteiro está sendo traçado da mesma maneira que sempre foi. E aí fico muito preocupado com o estrago que pode acontecer, né? Muitas newsletters surgiram por causa do Substack. Talvez o fim do Substack signifique muitas newsletters morrendo ou se tornando inviáveis.
É como você falou lá atrás, a gente já viu esse filme antes, né? Com Google, com Meta, com redes sociais em geral. Que era até uma pergunta que eu tenho aqui, talvez a gente possa até relacionar, né? A pergunta era: a newsletter é o novo blog, a nova rede social, ou nada disso, ou tudo isso? E se a gente for transportar para esse lado que você acabou de falar, do negócio, né? Quase que dá para dizer que é um novo, né? É tudo isso e tá indo pro mesmo caminho, né?
Acho que a newsletter tem essa característica de que ela pode ser uma coisa muito velha, mas pode ser uma coisa muito nova. E acho que o Substack representa essa coisa muito nova, assim. Que newsletter é um troço que existe, sei lá, acho que é mais velho que a web. É uma coisa de décadas, né, que existe. Mas esse modelo de algo totalmente gratuito, sem limites e que atua, fomenta o crescimento do seu newsletter é algo muito novo. Não havia nada, nunca houve nada assim. Que, se a gente parar para pensar, o Substack traz para a newsletter muitas características que são de rede social. Que é esse crescimento viral, essa coisa meio exponencial. Então
agora, inclusive, está investindo nisso mesmo, né? Criou um Twitter lá dentro dele, né?
Então, e isso até naquele texto que eu publiquei, eu comento, né? Que é, talvez, parece-me muito que é uma estratégia, assim, de fechar as pessoas que estão dentro do Substack. Por mais que eles mantenham a promessa, não, você pode sair a hora que quiser, vai ter tanta coisa, assim, exclusiva e legal e que aumenta o número de leitores e que aumenta o alcance, que em algum momento fazer newsletter de outra maneira vai ser algo maluco, assim, excêntrico. É a mesma coisa de você manter seu próprio servidor de e-mail hoje, né? Você pode fazer isso, mas tem que ser muito maluco para fazer isso, porque é um trampo enorme e as chances de dar errado são gigantescas. Então, sim, acho que, né, tem tem essa coisa. Hoje ainda você pode comprar um sistema ou baixar um sistema de código aberto, o Send, o PHPList, qualquer coisa assim, montar seu próprio servidor de newsletter, funciona. Tem vários serviços que são bem white label, assim, você usa, mas a pessoa que recebe a mensagem não sabe que serviço você está usando. Não é o caso do Substack, né? Que é uma coisa muito marcante, muito forte ali, a marca do Substack. Hoje ainda existe essa diversidade assim, no ecossistema de newsletters. Mas o Substack trabalha, a meu ver, muito explicitamente para se tornar sinônimo de newsletter. Para que mandar newsletter de outra maneira seja visto como algo muito esquisito e, né, não recomendável. Então, esse é parte do risco.
Você acha que tem espaço para um concorrente hoje?
Putz, eu não sei, hein? Se nem o maior player consegue se sustentar. Eu acho que newsletter, talvez, como... Não é a próxima ideia de bilhões de dólares, definitivamente. Não é mesmo. Talvez em algum momento ali de 2020, 2021, essa hipótese tenha tido algum fundo de verdade. Mas a gente viu, né? Meta lançou produto de newsletter, Twitter, todo mundo lançou. E o próprio Substack também dobrou a aposta e agora já passou. Acho que é uma coisa que vai sempre existir, como já existia antes, como sempre existiu, mas não vai ser o próximo campo de batalha das big techs. Tipo, sei lá, Meta, Google estão meio que cagando para newsletter, ninguém liga para isso.
Você, para a gente encerrar aqui, você diria que a gente tem ou não tem, ou pode vir a ter, ou não pode vir a ter, uma newsletter economy no Brasil?
Não sei dizer. Eu acho que os benefícios que uma newsletter oferece, eles são grandes e são muito democráticos, assim. Acho que qualquer pessoa que faça alguma coisa na internet tem muito a ganhar montando uma newsletter. Desde um jornal, um pequeno negócio, uma publicação, um blog, qualquer coisa. Porque você vai estabelecer algo que você faz na web ou que você faz no Instagram, você fica muito suscetível ao acaso, assim. É o algoritmo do buscador que vai te indicar para alguém. E esse alguém talvez visite seu site e nunca mais volte. É o algoritmo do Instagram que vai te mostrar para a pessoa certa na hora certa, mas só uma vez, e depois você perde esse contato. E com a newsletter você tem esse vínculo, e esse vínculo é seu. Você tem um e-mail da pessoa, né? Não é uma coisa opaca, tipo, ah, se o Instagram te banir, você perdeu os seus seguidores. Agora, se o Substack te banir, por enquanto, você tem a sua lista. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu usava, em algum momento ali, até 2018, o MailChimp para disparar a newsletter do manual, e teve um belo dia que eu loguei e minha conta estava suspensa. Eu recorri, mas nunca soube o motivo da suspensão. Mas, tudo bem, peguei minha lista de e-mail, fui para outro servidor, para outro provedor, subi a lista de inscritos lá e continuei publicando, como se nada tivesse acontecido. Imagina se fosse no Facebook, se o Facebook fosse o meu canal de distribuição. Eu estava ferrado, não ia ter essa saída, né? Então, ainda que newsletter economy, eu acho que talvez não. Acho que newsletter não tem força para ser algo tão... para ter esse peso, assim, para criar um mercado. Mas é um belo acessório. Eu diria até que é um acessório indispensável para quem está no digital, para quem faz qualquer coisa no digital. E para quem está no físico e quer ter uma presença digital também.
Fica a dica, então, para todo mundo. Salvem suas listas, né? De e-mails de assinantes.
Sim, tem uma rotina de backup. Toda semana eu baixo.
Backups, né? Então, para a gente terminar, Rodrigo, vamos construir aqui o diretório de newsletters da newsletter do podcast Newsletter Economy. Fala três newsletters que você lê, gosta, endossa e por aí vai.
Ah, meu Deus. Eu vou ter que colar aqui, hein?
Pode colar, não tem problema.
Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma que é parceira do manual. Eu leio toda semana e republico algumas coisas. A gente tem uma parceria e eu republico no manual coisas de tecnologia que eles publicam, que é a Xumian. É uma newsletter que cobre China e cobre de uma maneira muito completa, muito dedicada. É a melhor maneira que eu conheço, assim, de ficar por dentro do que acontece na China em português do Brasil. Ótima, gratuita, a Xumian. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma do Núcleo que é muito bacana, que se chama Garimpo. O Núcleo também é parceiro. Parece que eu estou fazendo jabá aqui dos parceiros do manual, mas eu gosto de fazer parceria com gente que eu curto pessoalmente. Então tem o pessoal do Núcleo Jornalismo, e eles têm uma newsletter diária que se chama Garimpo, que é uma curadoria do que está bombando nas redes sociais. E assim, eu não sou um cara muito de rede social, então essa newsletter acaba sendo uma maneira de eu ficar por dentro dessas coisas. E com frequência eu dou uma boa risada com algumas coisas que eles publicam lá. Uma curadoria muito boa mesmo. E para fechar, né, eu falei que a newsletter que o diretório do manual é só newsletters brasileiras em português, mas eu vou citar uma em inglês, que é uma que eu comecei a acompanhar não faz muito tempo, mas que se tornou uma leitura muito prazerosa e constante. Se chama Dance Discovery. É um cara que... ele faz uma newsletter assim, no formato lembra muitas do manual. Então tem um texto introdutório, depois tem links em sessões, assim, e são links sempre muito curiosos e muito interessantes. Inclusive tem várias coisas dali que eu pego e jogo na newsletter do manual. É publicado por um cara da Austrália. Eu vou ficar devendo o nome dele, mas se chama Dance Discovery. É semanal e é bem bacana.
Maravilha. Essa do Núcleo, você é a nossa segunda entrevista, né, pro podcast. Os dois citaram essa do Núcleo, hein? Vamos ver se ela vai ser a campeã.
Olha aí. E no Núcleo eu tenho uma newsletter, eu edito uma newsletter para o Núcleo, né? Uhum. A gente tem uma parceria que é a Status, que sai todo sábado, fica aí de recomendação extra. Todo sábado sai, é uma curadoria de pequenas notícias de redes sociais. Uhum. Eu digo assim, da parte ferramental, da parte de estrutura, sabe? Tipo, o Twitter lançou um novo recurso, o Substack agora tem isso ou aquilo. Então, ela é mais voltada para quem trabalha ou se interessa por redes sociais para saber o que está mudando na ferramenta. Uhum. Fica a dica, tá, é gratuita lá. Maravilha. Só chegar e assinar.
Maravilha, Rodrigo. É isso. Foi.
Muito bem.
É isso. Gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy, aqui mesmo, nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!